qualificar a decisão política dessa privatização, mas avaliando sobre ela com os dados que hoje temos e até com aqueles que chegaram já na fase final desta comissão de inquérito, o período da privatização, as próprias conclusões que o Tribunal de Contas traz ao período da recompra, peço desculpa, o que o Tribunal de Contas afirma do que é o risco acrescido que traz ou que trouxe esse período e que consta também do relatório, e depois o plano de reestruturação e o que aconteceu naquele período de 2020. E esta é talvez de tudo aquilo que aconteceu onde nós encontramos mais unanimidade em todas as audições. E mais uma vez, podemos ficar com a crença inicial, ela é legítima, ou podemos ficar com a pergunta e ignorar a resposta. Mas há pergunta: se o Estado devia ou não ter tomado uma posição e num período de pandemia ter salvo a TAP, que foi a expressão mais utilizada por toda a gente, a resposta foi esmagadoramente sim. Nós podemos discordar, é politicamente legítimo. Não podemos é dizer que essa não foi a resposta de praticamente toda a gente, para não dizer toda a gente, que esteve nesta comissão. E depois podemos saltar para a fase seguinte, que é, tendo decidido isto, qual é a modalidade? Se deve ser aquela que foi adotada ou se deve ser outra? E essa é novamente uma discussão interessante, mais política, mas que depois de tomada nos importava a nós averiguar se foi correta, legal, transparente, que é aliás esse o objetivo da Comissão de Inquérito. E mais uma vez sobre essa modalidade, não há unanimidade, e isso está no relatório, mas há uma ampla maioria que o reconhece. E mais uma vez podemos continuar na crença inicial, podemos ficar só pela pergunta ou podemos considerar a resposta ou as respostas que aqui nos trouxeram. Foi desta forma que nós olhamos para o relatório que a senhora relatora apresentou, foi sobre ele que nos debruçamos, ou que debruçamos a nossa análise, e foi sobre eles que trouxemos um conjunto de propostas, minimal, não há problema em assumi-lo, relativamente reduzido, mas que sentimos falta e que achamos que poderia ser clarificado. Uma referente, ou para que não fique dúvidas, sobre o que aconteceu relativamente aos contratos de gestão e à informação, quem tinha e quem não tinha, ao seu incumprimento. E outra, relativamente ao processo e à crença inicial sobre a nave, que recordo, era a história inicial desta comissão de inquérito, a narrativa estava relativamente consolidada nessa altura. Há alguém que sai da TAP por uma determinada razão e uma vontade, que depois vai para a nave com uma ligação direta e depois vai para a Secretaria de Estado do Tesouro também com uma ligação direta. E isto passou tempos e tempos até termos o contraditório, como é evidente. E por fim, aquilo que nos pareceu importante, que foi aditar, ou até antes aditarmos, o que nos pareceu importante, uma recomendação, uma proposta simples e muito clara, dizendo que ficou demonstrado que a tutela setorial não impediu a empresa de se articular com a tutela financeira. Porquê esta questão? Porque durante audições e audições ela foi colocada nas perguntas, não nas respostas. A maioria das respostas diz, não sei, não foi interveniente, mas foi colocada nas perguntas. A partir de uma mensagem, do qual só tínhamos uma parte, que foi repetida e repetida, até simplificada, nem utilizada nos termos em que estava. Até que tivemos o contraditório. E nesse contraditório tivemos todo o diálogo. E aí, mais uma vez, o diálogo mostrou que não foi assim. Podemos continuar na crença, ou então podemos acreditar na audição que fizemos e na transcrição que se fez dessa conversa. Isso já é outra conversa, mas o facto é este. Por fim, e assim termino, Sr. Presidente, propusemos o aditamento de uma recomendação em duas linhas, que na verdade procura, enfim, ajudar a encontrar soluções para que casos que todos achamos que não devem acontecer possam ter mecanismos que os dificultem, que os impeçam ou que facilitem a gestão pública, e foi isso que fizemos. Teremos naturalmente tempo para discussão, até porque, enfim, como nunca houve dificuldade de a fazer, temos até em sede esta audição mais tempo dedicado do que o tempo que teremos para o debate do Estado da Nação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, as senhoras e os senhores jornalistas e toda a equipe de apoio à nossa Comissão. Queria começar por agradecer e por relevar a forma elegante e serena com que o Sr. Presidente, no exercício da presidência desta Comissão, sempre pautou a sua atuação. E é o momento também de trazer um episódio infeliz que foi protagonizado por mais do que um membro do Governo, em que teceu considerações insultuosas, injuriosas a esta Comissão, e que o Sr. Presidente, em boa hora e oportunamente, fez saber da gravidade deste tratamento entre órgãos de soberania, e que não foi mais do que cirurgicamente o aproveitar uma oportunidade para lançar uma cortina de fumo e para voltar a proteger o governo socialista, neste caso, da recente queda do então secretário de Estado da Defesa. Isto é lamentável, absolutamente lamentável, porque as instituições têm que se dar ao respeito e para serem respeitadas. Isto foi mais um exemplo em que o Governo, ultrapassando todos os limites do que é o relacionamento institucional, não o fez, pôs o seu interesse e a sua salvaguarda à frente. Acresce dizer que também a atitude do Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi muito infeliz, foi muito incauta, foi muito precipitada, tendo sido cabalmente desmentido por aquilo que foi o resultado das averiguações conduzidas pelo Parlamento. Era devida uma desculpa a esta Comissão e aos deputados e aos serviços que fosse entendida como um reparo daquilo que foi esta outra tentativa de pressão oriunda de dentro do Parlamento. Não posso deixar em honestidade até intelectual de também dizer que teríamos sentido um conforto adicional se, para além, naturalmente, da atitude do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que o Sr. Presidente da Assembleia da República pudesse também dar o respaldo a este protesto face à forma como esta Comissão e, ao fim e ao cabo, a própria Assembleia foi tratada. Vamos agora ao tema propriamente do relatório que está em análise. Apesar da intervenção que vimos há pouco do Sr. Deputado Bruno Aragão na linha de minimizar, na linha de branquear com exemplos soltos aquilo que foi ou aquilo que foram 5 meses de audições, esta Comissão é única e singular desse ponto de vista. Provavelmente não terá havido na história da democracia uma Comissão Parlamentar de Inquérito tão seguida pelos meios telemáticos que hoje estão disponíveis e, portanto, o país e os portugueses viram até à saciedade, tudo o que foi aqui tratado e dito na primeira pessoa. Qualquer relatório que queira, como este quer, branquear e desresponsabilizar o Governo, não vai surtir efeito. É um exercício de satisfação da maioria parlamentar. E do Partido Socialista é tão somente isso. Se não, vejamos. Quando se olha à própria apresentação do relatório que a senhora relatora há pouco fez, nós concluímos que, digamos, o que se retira de 5 meses de trabalho desta Comissão e do seu relatório são recomendações para oportunidades de melhoria do Governo cumprir a lei, nomeadamente do sector público e empresarial. Isso é notável. O Governo já tem que cumprir a lei, nomeadamente naquilo que é o regime do Estatuto de Gestor Público, naquilo que são os contratos de gestão. Esta recomendação do relatório é uma forma simpática, é um floreado de narrativa que esconde aquilo que foi aqui retratado. Isto não pode acontecer. Este relatório é o melhor relatório para o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Se seguramente com base nestas conclusões e neste relatório, ele de facto não tem mais nenhuma consequência política a retirar. Pode ir de férias e pode ir a banhos descansadíssimo. E desse ponto de vista, a maioria do rolo compressor do Partido Socialista trabalhou bem. Eu recordo que nós fomos muito dialogantes e, em particular, os vários requerimentos do PSD nesta comissão sobre os acontecimentos do dia 26 de Abril foram todos chumbados pelo Partido Socialista. Portanto, o diálogo não se faz só num sentido. E não basta dizer que somos uma maioria dialogante quando nos pacotes da habitação, nos pacotes estruturais da saúde, nos pacotes que o Partido Social Democrata apresenta, são todos chumbados pelo rolo compressor. Portanto, é preciso deixar a retórica e olhar àquilo que é a realidade concreta. Vamos ao tema da ingerência. Eu diria que já estamos numa fase que ultrapassamos a ingerência a fim desses 5 meses. Nós estamos ao nível da promiscuidade. A questão da ligeireza da reunião secreta, vamos lá ver se nos entendemos. Nós temos uma reunião na véspera da vinda da Presidente Executiva da TAP a uma Comissão Permanente da Assembleia da República. Com que objetivo? Cumprir o escrutínio da atividade dos vários intervenientes que interagem com a Assembleia da República. Não, ninguém percebe que na véspera se combinem perguntas e respostas. O próprio Presidente da Assembleia da República recomendou que estas reuniões não voltassem a acontecer. Como me parece óbvio, tem a ver com a transparência, com a forma de estar. As instituições não funcionam com pré-combinação de perguntas e respostas. Isso não existe. E, portanto, é mais um exemplo que ultrapassou a ingerência e passou para a promiscuidade. Há aqui outra questão importante. Quando o Sr. Deputado Bruno Aragão, e eu percebo, quer fazer crer que o mail em particular da alteração do voo foi o único que aconteceu, que a conversa para acertar o modo e a forma de não apresentar publicamente as contas, quando se tecem considerações sobre aquilo que são prémios de gestão, isto são ingerências, foram aquelas que nós efetivamente apuramos, não esquecendo, das centenas de mails que estão registadas as minhas várias intervenções, que não constaram da documentação que nos foi enviada pelo Governo. Portanto, é evidente que esta comissão faz também uma amostragem. Não podia ser de outra forma se nós estávamos aqui 20 anos a ver as trapalhadas. Agora, é evidente que aquilo ficou demonstrado, daquilo que foi demonstrado factualmente, não pode ser ocultado do que é o relatório final. Não pode haver essa ocultação. Está ocultado. Está ocultado ou com ligeireza ou remetendo que são factos muito sensíveis. Isso não é nada. Isto é a melhor solução de desculpabilização do Governo. Isso é completamente inadmissível. Vamos ainda olhar para aquilo que foram as pseudo-intervenções da IGF e da DGTF, concretamente no tema do despedimento em geral de Sandra Reis, tema central da nossa avaliação. Nós assistimos aqui a estas duas direções, se assim se pode chamar, estas duas entidades, da administração do Estado, em que uma delas reconhece que assina de cruz o conteúdo que vem do seu Ministro das Finanças. Isto é absolutamente lamentável. Nós não queremos uma administração pública a este nível a crítica. Nós não queremos uma administração pública que assina de cruz aquilo que os seus ministros querem para lhes dar mais jeito. Isto é lamentável. Nada disto consta deste relatório. Nós tivemos uma Inspeção Geral de Finanças, órgão escolhido, em que o inspetor admite que para o carro para atender uma chamada para mudar o sentido de um relatório a pedido do seu Ministro das Finanças porque, de facto, há um problema na informação sobre a execução do PRR. Então, mas isto o que é? Carrei, como é que se pode confiar num organismo desses e na isenção destas, naquilo que se veio a descobrir ser o único suporte legal para o despedimento da General Alexandra Reis? É evidente que tudo isto cozinhado no fim não vai dar bom resultado. E é preciso que sobre isto as finanças seja devidamente responsabilizado no caso como nós já alertamos de vir a haver uma indemnização por essa razão formal. Nenhum destes factos consta do relatório. É absolutamente inadmissível. Mas temos mais. Os factos do dia 26 de Abril não são factos à parte. não são factos à parte. São factos, em primeiro lugar, ocorreram, segundo todos percebemos, suscitados pelo pedido de documentação que esta Comissão fez. É, digamos, o que despoleta, de algum modo, toda aquela situação desagradável. Mas ela configura em si mesmo, uma forma de atuação do Governo e de um Ministério e de um Ministro da República que não é aceitável em qualquer tempo, sob qualquer Governo,